Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, onde toda semana, desde 2018, eu ligo para um convidado para a gente bater um papo, falar sobre a vida e principalmente para a gente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido para contar para a gente aqui no podcast. Hoje começamos a quinta temporada do Eu Tava Lá, estamos ligando pela primeira vez para um convidado em 2022. Até então a gente estava publicando aqui conteúdos especiais de férias, conteúdos muito legais também, mas agora tudo novo, tudo inédito e o primeiro episódio do Eu Tava Lá de 2022. É uma ligação para Sangerine, uma grande amiga que conheço há bastante tempo e que está há bastante tempo na internet aí produzindo conteúdo para o YouTube, quando o YouTube era tudo mato, desde, sei lá, antes de 2010, com tranquilidade. Vamos falar sobre isso com a Sangerine e também vamos ouvir alguma história que ela lembrou essa semana. Eu não sei se é uma história nova ou se é uma coisa que ela lembrou e falou, putz, eu tenho que te contar, porque ela literalmente me chamou no WhatsApp e falou, Brian, tem uma história, me convida para eu estar lá. E eu falei, claro, por que não? Inclusive, eu já estava preparando os convidados Eu Tava Lá desse começo de temporada aqui, então nada mais justo do que a gente começar este podcast em 2022 com a Sangerine, que é uma grande contadora de histórias. Tenho certeza que se vocês ainda não a conhecem, vão gostar bastante da Sangerine a partir deste episódio aqui. Depois vai lá acompanhar ela nas redes sociais e ver também o canal de YouTube dela, que é o Sucos Unidos. Acho que ela tem mais de um canal, mas o Sucos Unidos é um canal onde ela e o Lucas Cordeiro, um grande brother também, que tem outros projetos aí de YouTube, um cara que tem que participar do podcast. Vou deixar o convite aqui já em aberto de cara. Lucas, se você está ouvindo este episódio, espero que você esteja, está convidado para participar do Eu Tava Lá e contar também as suas histórias. Porque no Sucos Unidos eles publicam vídeos da vida deles, né? Registram o dia a dia deles lá no Canadá, onde eles moram já há alguns anos e onde nasceu a Sarinha, a filha deles, que certamente vai ser bastante mencionada neste episódio, porque a gente começa falando sobre o convidado, né? E inevitável falar de Canadá, que deve estar muito frio agora, e de Sarinha, que nasceu recentemente, talvez esteja até por perto lá, enquanto a gente bate esse papo. Vamos ligar para a Sangerine, ouvir que história é essa que ela tem para nos contar, mas tudo isso, como de costume, depois da vinheta. Mas calma aí, antes da gente ligar para a Sangerine, um recado muito importante. Que o Eu Tava Lá é um oferecimento de Alura. Alura, curso de tecnologia. E inclusive, se você entrar no nosso link que está aí no seu agregador de podcast, antes tinha que entrar no site do Eu Tava Lá para ver os links. Agora não precisa mais. Olha aí na descrição deste podcast, no agregador que você estiver ouvindo esse episódio, e clica no link da Alura. Primeiro, porque você vai ajudar muito o Eu Tava Lá se você fizer isso. E segundo, porque você vai ter acesso a um desconto especial para você que é ouvinte do podcast, ter acesso aos mais de 1000 cursos que a Alura oferece, mais de 1000 cursos disponíveis em uma plataforma só, através de uma assinatura só para você que quer ter um currículo melhor em 2022 e acrescentar habilidades ao seu trabalho. Quem sabe você quer começar numa área nova ou quem sabe você quer aprimorar o trabalho que você já desenvolve, eu garanto que a Alura tem um curso especial para você e depois que você terminar esse curso, você vai se interessar por fazer outros. A metodologia da Alura é muito interessante, você vai se divertir enquanto aprende e vai realmente mudar de vida nesse link mesmo que está aí na descrição do podcast, no agregador onde você estiver ouvindo. Vai ter também alguns testemunhos de alunos da Alura que mudaram de vida e contaram lá em vídeos, enfim, você vai se inspirar bastante também com as histórias dessas pessoas. Se você quiser entrar direto, o link é otava.la/alura. Digita isso no seu navegador, você vai cair na página e tenho certeza que a Alura vai ajudar você a mudar de vida, como tem ajudado muitas pessoas a mudar de vida desde que começou aqui no Eu Tava Lá. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para a Sangerine e ouvir que histórias ela tem para contar pra gente. Alô, Sangerine, boa noite.
Boa noite, alô, Brian.
E aí, tudo bom?
Tudo jóia. Como é que tá aí, São Paulo?
Aqui tá muito calor, como tu deve imaginar, porque é exatamente o oposto daí, né? O que eu ia falar é isso, é ligação interurbana nesse momento, diretamente para o Canadá, exatamente onde que vocês moram?
Toronto.
Que fica, tipo, muito ao norte do Canadá, é isso? Eu não sou muito bom nessas coisas, mas eu tenho a impressão de que é.
Assim, o Canadá é um grande norte, né?
É verdade, depende do ponto de vista.
É, o time de basquete daqui, o Raptors, eles falam We the North, né? Nós do norte. Mas Toronto não é tão ao norte, não. Aqui é frio, mas é comparado com outras áreas, províncias do Canadá, não é tão frio.
Entendi. É, porque esse que eu, era isso que eu ia falar, inclusive. É muito questão de referência. Eu sou de uma cidade lá no Rio Grande do Sul, chamada Rio Grande, que é uma das cidades mais ao sul do Rio Grande do Sul. Fica quase no Uruguai. Só que pertinho de Rio Grande tem uma cidade chamada São José do Norte, que fica de fato ao norte de Rio Grande, mas é o sul mais sul do mundo que muitas pessoas podem ir, assim. Então, é questão de referência. O que não é muito frio pra ti, porque em outros lugares é muito mais frio, é tipo quanto?
Aqui, no caso?
É, aí.
Olha, o máximo que a gente pegou foi menos 30, de sensação térmica. É, sensação térmica
menos 30. Tá, e os lugares muito mais frios do que aí é tipo o Alasca, então?
É tipo aí.
Essa é a referência.
É, inclusive uma curiosidade sobre o Canadá é que é um dos maiores países do mundo, né? Tá ali naquelas listinhas de maiores países do mundo. Mas não é muito, não tem uma população grande, por exemplo. O Brasil tem muito mais de população que o Canadá. O Canadá tem poucas pessoas, porque as províncias mais acima tem poucas pessoas. Não, as pessoas não querem morar nas áreas muito frias do Canadá, entendeu?
Ah, entendi. É porque é frio. Eu achei que era porque era floresta, sei lá, porque tinha urso. Mas não, é por causa do clima também.
É, eu acho que é mais o clima, mas deve ser por causa de urso também. Eu assisto muito o Cadê a Chave do Leão e a Nilce. E aí, claro, aqui em casa a gente morre de rir porque o Leão tá sempre com medo dos ursos, né?
Que é um medo muito válido, né?
É, ele tem pau do urso. E aí, a gente nunca viu nenhum urso na nossa área, onde a gente mora, sabe? Cidade, né? A gente não mora no meio de...
É, isso é uma coisa que a gente até entende o preconceito dos gringos com o Brasil, quando eles pensam que aqui no Brasil tem macaco na rua, porque lembra até teve uma polêmica uma época quando os Simpsons lançaram um episódio que era eles no Brasil, e aí tinha uns macaquinhos no Rio de Janeiro, assim, e tal. Porque pro gringo, o Brasil inteiro é a Amazônia, né? E pra gente pensar que o Canadá inteiro é urso, é eliminar que, claro, tem grandes cidades e o urso não vai ficar no McDonald's. Ele tá na floresta fazendo outra coisa. Comendo mel, sei lá que curso faz na floresta.
Curso hiberna, né?
Certamente, certamente. Delícia. Mas aí a gente tava falando que aqui tá muito calor, porque, claro, a gente tá gravando em janeiro de 2022, inclusive esse é o primeiro episódio do ano aqui do podcast. E aí, nesse momento, em janeiro, é o mais frio do inverno, né? Ou não?
O pico é, acho que agora, janeiro, fevereiro,
é agora,
sabe?
Eu imagino que sim.
É bem, bem frio. Outra parada do Canadá é que o inverno aqui, ele dura mais ou menos 6 meses, tá?
Tá.
Os invernos são muito longos.
Metade do ano é inverno.
É.
Não vale a pena investir numa piscina, se não for aquecido.
Ou vale, porque você pode fazer uma pista de patinação no gelo.
Isso é maravilhoso, porque se tudo der errado, tu faz um bom TikTok, que é a pessoa caindo no gelo quebrado, que é a coisa mais legal de ver nas redes sociais das pessoas que moram ao norte. Isso é uma coisa que se vê aí, assim, tipo, rios congelados e pessoas esquiando no rio?
Sim, muito, muito normal. A maioria dos lagos, assim, que você vê durante o verão, assim, até esses lagos que fazem parte dentro de um parque, assim. Quando eu digo parque, é aqueles parques de áreas florestais? Não. Como é que
deve
se fala?
Ser.
Parques de áreas onde o governo investe para ficar bonitinho.
Sim, tipo uma reserva.
Isso, assim. Todos esses laguinhos, assim, que não são tão profundos e tal, eles acabam virando pistas de patinação. Tem um lago que eu ainda não fui, que ele é bem comprido, assim, então as pessoas ficam meio que patinando e praticamente vendo um cenário diferente quando você tá patinando, porque você vai para vários lugares, sabe? Entendi. Bem doido. É, por exemplo, aqui em Toronto, nós, no verão, a gente vai pra praia, né? A praia, entre aspas, porque é um grande lago, na verdade.
Sim, uma praia de água doce.
É, exatamente. Do outro lado, tá mais ou menos pra você ver Chicago. E aí, esse lago fica super congelado. Tem várias fotos muito legais das pessoas se aventurando nesse esse lago, tipo, é muito doido.
Que legal, que legal. A gente começou o podcast com um papo de tiozão falando de frio, porque eu acho isso uma coisa muito interessante, especialmente porque eu tava vendo teu Instagram hoje, vocês estavam na alta neve, né? E quando eu falo alta, é literalmente alta, tipo, até o joelho. O que deve ser muito legal para os primeiros anos, mas deve ser meio chato depois, né? Porque vocês terem que lidar com a neve como moradores, pessoas que têm que sair de casa para ir no mercado, enfim, é muito diferente do que tu lidar como um turista que só quer tirar foto e mostrar para a família.
Com certeza, assim, desde o primeiro ano, né, que esse ano a gente faz 3 anos de Canadá, todos os nossos amigos, eles falam assim, ah, vocês estão felizes porque vocês não estão aqui há muito tempo. Até agora tá sendo muito divertido, não tá sendo, não tá sendo, ai, que droga, neve, sabe? Até porque o Lucas trabalha de casa, né? Meu marido, ele é o youtuber. E por causa da pandemia, eu parei... Ah, bom, a gente vai provavelmente em algum momento entrar nesse assunto, porque tem alguém fazendo barulho aqui, mas... eu tenho uma neneninha de... Só porque eu falei dela, tá tossindo.
Participando, da maneira que pode.
Aham, ela tá no meu colo. Tem uma bebezinha de 7 meses. Então, eu tranquei a minha faculdade e a gente tá em casa. Sim. Não estamos sofrendo na net. Mas pra pessoa que... Tem que acordar cedo, pegar o metrô. Claro. Nossa, e olha só, o metrô aqui, né, a empresa chama TCC. Eles estão sempre quebrando, sabe? Eu lembro que eu estudava mais ou menos 1h30 da antiga casa que a gente morava, né?
Certo.
E vira e mexe, eu tava no metrô indo pro meu curso e o metrô quebrava. E aí vinha uma pessoa e avisava assim, ah, a gente tá... sei lá, limpando neve aqui do negócio.
Entendi.
Eles dão o aviso porque que tá parado, né?
Isso aqui.
Você não pode fazer nada. Normalmente, na época do inverno, é a época que mais dá problema no metrô. Então, realmente, é uma parada que não é tão legal. Mas eu adoro neve. Eu não cheguei, eu não sei se eu vou chegar nesse estado que eu odeio neve, não.
Ah, eu não sei se eu chegaria. Eu vim do Rio Grande do Sul, como eu falei. O Rio Grande do Sul, obviamente, não é nada frio comparado com aí, mas é bastante frio comparado com os outros lugares do Brasil. E quando eu vim pra São Paulo, eu vim muito por isso também, pra fugir do frio, assim. Porque, tanto que eu nunca mais visitei o Rio Grande do Sul no inverno. Todas as vezes que eu fui ver minha família, eu fui no verão. Ou assim, tipo, em agosto, que já não é mais aquele inverno absurdo. É. Então, eu não sei se eu gostaria de morar em um lugar como esse, mas eu gosto muito da ideia de visitar. Eu acho que deve ser muito bacana passar uma experiência, assim, um período de neve.
É, a gente tá esperando você amar aqui. Uma coisa que eu falo pra todo mundo é que o Lucas é de Tubarão, Santa Catarina. E eu sou do Rio de Janeiro, né? Você sabe disso.
Sim, sim.
E aí que eu falo direto pra ele, eu falo assim, o frio que eu peguei em Tubarão, que eu sofri de sabe aquele frio de bater, queixo e tal? Eu nunca peguei aqui no Canadá. Aqui, porque, deixa eu explicar, aqui eu entro no carro, já tá quentinho, eu entro dentro de casa, tá quentinho. Entro numa loja, num shopping, no mercado, o que for, tá quentinho. Agora, um Tubarão, tipo, não tem aquele aquecedor, né, dentro das casas.
Uhum.
E eu lembro que o primeiro ano que eu passei em Tubarão, no inverno, o Lucas falou assim, mas não tá tão frio. E eu ficava batendo o queixo assim, tá assim.
Não, especialmente pra tua referência de Rio de Janeiro, né? Porque os cariocas vêm pra São Paulo e já passam frio com 15 graus, com 10 graus. Então imagina Tubarão, né? Que Tubarão é muito frio, acho que é serra,
as pessoas ficavam olhando pra mim e falando assim, você é maluca, não tá frio. A gente tá muito frio. E outra coisa também, que é coisa de carioca, né? A gente sai de casa de Havaiana pra tudo, né?
Claro.
Não dava pra sair de Havaiana, era muito frio. Eram pequenas coisas assim que eu não tava acostumada.
Sim, sim. Não, eu entendo perfeitamente, porque quando tinha cariocas lá no Rio Grande do Sul também, em Rio Grande, onde eu morava, eu via eles sempre de bermuda e de chinelo, e às vezes, claramente, os caras estavam com frio, porque ninguém tava de bermuda e chinelo lá, né? Mas a pessoa não tem uma outra roupa, ela vive com essa, né? Ela chegou de viagem agora e não se preparou ainda, assim, é meio louco. Mas eu entendo esse negócio de aí não ser tão sofrido, porque aí é tão frio que não tem como se acostumar, né? Tu tem que tomar uma medida pra fazer com que as pessoas sobrevivam nos ambientes. Agora, Rio Grande do Sul, Tubarão, enfim, outros lugares do Brasil que são frios, tipo Curitiba, é um frio que tu não vai morrer. Então as pessoas não se mexem de fazer nada, porque daqui a pouco já é verão de novo. Então sobrevive e aguenta um pouquinho que passa.
É, exatamente.
É muito louco. Mas isso é legal. Eu gosto muito de falar de clima por causa dessa coisa das referências, assim. Às vezes o carioca que tá te ouvindo falar de menos 30 não consegue imaginar sair de casa e tu também carioca já tá tão acostumado com isso que faz parte do dia a dia, né?
É. E, muito sei louco. Lá, eu sou meio uma carioca meio avessa, assim. Por exemplo, eu sou aquela carioca meio gringa. Eu sempre gostei de neve, da cultura norte-americana. Então, quando eu vejo a neve caindo, quando tá frio, apesar de ser, né, como a gente estava falando, um trabalho em sair de casa e tudo mais, rola uma gratidão, sabe, no coração. Nossa, que coisa linda, que trabalho de arte de Deus, sabe?
Já bota uma musiquinha de Natal, no Spotify, ele fazer uma trilha sonora, porra.
Rolou o dia inteiro.
Isso é muito bom, né? Porque aqui também rola música de Natal, só que é um calor do cacete. Aí, pô, o Natal com neve deve ser bacana. A gente vai combinar de passar alguma época de neve com vocês aí. Mas antes de tudo, eu quero começar esse podcast, que já começou há algum tempo, na verdade, com uma apresentação de ti, Sangerine por Sangerine, porque tu já falou que tu mora no Canadá há 3 anos, que tu é casada com um youtuber, e não sei porque tu não falou que tu é youtuber também, porque tu é, não é?
É, sou uma youtuber...
Vocês têm um canal no YouTube, são youtubers.
Porque... Vê se você consegue entender o meu raciocínio. Eu comecei a fazer vídeos há muito tempo, né? Meu canal é bem antigo.
Era tudo mato no YouTube quando tu começou.
Não, era mato, tipo aquele mato bem grandão. E eu criei meu canal lá em 2007, 2005, e eu botava meus vídeos cantando e tal. Mas eu nunca tive uma consistência até mais ou menos 2010. 2010, 2015, eu comecei a fazer um pouco mais de vídeo, mas eu sempre paro, né?
Claro.
Eu nunca fui muito consistente. Então, quando as pessoas falam, você é youtuber? Eu falo, mais ou menos.
Entendi.
Desde que a gente veio morar aqui no Canadá, a gente criou um canal chamado Sucos Unidos.
Sim, muito bom, inclusive.
Eu sou suspeita de falar que eu adoro Sucos Unidos. É o nosso bebezinho, mas a ideia é fazer canal, vídeos diários, e a gente não consegue, na verdade.
Claro.
E aí, ele existe, mas eu não tô lá sempre. Por isso, quando você falou de youtuber, eu falei assim, mãe, eu apareço às vezes. Entendi.
Ele era pra ser de vídeos diários, mas vocês publicaram um vídeo antigaço recentemente, não teve um lance desses? Que eu lembro que eu vi e eu falei, putz, esse vídeo tá bem datado, mas eu não vi ele ainda. E aí eu fui ver, ele era um upload do dia que eu vi, assim.
Ah, teve 3 vídeos que estavam editados. Só pra você ter uma noção como tá corrida a nossa vida em questão de neném e tal, eu não conseguia tempo pra sentar e fazer a thumbnail deles. A gente tinha 3 vídeos que eu só consegui botar no final do ano, assim, no começo do ano.
É muito louco. É muito louco.
É muito louco, né?
Faz parte do dia a dia. Às vezes tu te propõe a fazer uma coisa diária, mas o teu dia a dia é tão corrido que não dá pra encaixar nele o upload, a gravação ou a preparação de subir um vídeo no YouTube, né?
E depois que a Sarah nasceu, eu sempre escutei as outras mães falando que bebê cansa, que elas estão cansadas. E agora que eu sou mãe, eu consigo compreender, porque eu tô sempre exausta, sabe? A Sarah, ela demanda atenção... faz xixi e cocô o tempo inteiro, tem que trocar. Aí, a cada mais ou menos 3 horas, 2 horas, tem que botar pra dormir, tem que mamar. E é isso, assim. Quando eu pego o computador pra mexer, ela começa a fazer, botar o bracinho pra cima, sabe, pra eu pegar ela. Não dá muito pra ter o meu...
Que legal. Eu falo que legal porque é bonitinho, né? Mas eu entendo que isso deve ser muito cansativo pra vocês.
E a gente aqui no Canadá, a gente não tem família. Eu e o Lucas e nosso dog, que é o Yosh. E aí a gente divide as funções diárias, que é, por exemplo, o Lucas ficou encarregado de botar o lixo pra fora, sabe? Eu não faço isso, ele tem que fazer.
Entendi.
Por exemplo, às vezes eu não consigo limpar a cozinha porque a Sarah tá me ocupando muito. Então o Lucas vai lá e limpa. Não tem como passar a parte da comida pra ele, que ele não gosta de cozinhar. Então, eu cozinho. E aí, tipo, fazer isso tudo, que são coisas... tudo dia a dia. Quando você vai ver, acabou o dia e você não teve um tempo pra você mesmo. Você só cuidou da casa, comida e dormir. E neném.
E que já é bastante coisa, né? Se tu parar pra pensar, é tudo que dá pra fazer. E eu queria falar agora sobre como que tu chegou nesse podcast, porque foi maravilhoso. Eu tava esses dias aí, acho que 2, 3 dias atrás, sentado com uma planilha na minha frente, pensando, bom, tenho que anotar aqui alguns convidados pra começar a marcar, né, as gravações do Eu Tava Lá em 2022. E aí, nesse mesmo instante, chegou uma mensagem tua no WhatsApp falando, me convida pra Eu Tava Lá. E eu falei, putz, mas é óbvio. Eu, inclusive, estou precisando pensar exatamente nesse assunto. E aí eu falei, pô, vamos lá e tal. E tu me deu uma sinopse de uma história que eu fiquei bastante curioso, que foi sobre quando tu pediu uma pizza no Canadá. E o que já, antes de tu entrar na história, eu quero falar sobre a minha expectativa com pizzas na América do Norte. Porque eu vejo séries de TV, sei lá, Friends, séries assim, e todas as que as pessoas pedem pizza, a pizza é muito diferente da nossa pizza brasileira. E eu fico com muita vontade de comer essa pizza e eu nunca encontro ela, nem em São Paulo, que é um lugar onde tem muitas coisas diferentes. A pizza, ela é tudo isso que ela parece ser, ou ela só é diferente, ou nem é tanto?
Eu sou suspeita, porque eu adoro a pizza daqui e eu adoro a pizza no Brasil. Tá. Quando eu morava no Brasil, eu nem dava tanto valor pra pizza do Brasil. Eu falo com o Lucas que agora eu adoro a pizza do Brasil. Quando a gente for pro Brasil, eu vou querer pedir pizza. Sara também vai comer pizza. Mas a história, ela aconteceu no Brasil, não foi aqui.
Ah, não foi aí? Ah, entendi. Não. Tá bom. Então isso muda um pouco a minha imaginação da história, porque eu tava já imaginando vocês pedindo essa pizza no meio da neve, assim, o entregador batalhando com sua moto, dando um grau na neve pra entregar. Mas é uma história de pizza brasileira, então.
Foi muito bizarro, porque quando aconteceu isso tudo que eu vou contar pra você agora, eu pensei, nossa, isso daria um bom vídeo. Só que eu nunca gravei esse vídeo. E eu esqueci dessa história. Aí um dia desse, né, um dia antes de eu mandar mensagem pra você... Era madrugada, eu olhei pro Lucas e falei assim, Lucas, vou mandar mensagem pro Brian. Eu quero participar do Eu Tava Lá porque eu tenho uma história perfeita. Aí o Lucas falou assim, quais delas?
Isso é muito bom.
Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, a da pizza. Ele mesmo não lembrava da pizza? E ele tava comigo o tempo inteiro e participou da história da pizza desde o começo. Então, aí a gente começou a falar sobre a história e eu falei assim, nossa, tem que contar isso no Eu Tava Lá. Essa história começou... Aconteceu em 2017, foi no meio do ano.
Tá.
E eu e o Lucas, a gente já estava namorando, né? E na época a gente estava morando em Tubarão. Em Tubarão, certo. Uma cidadezinha de Santa Catarina, não tem Domino's, a pizza da Domino's.
Sim.
E eu sou fissurada pela pizza da Domino's. Eu adoro Domino's, já pedi Domino's aqui. Pra onde eu for, se tem Domino's, eu vou ficar com vontade de comer Domino's, sabe? E o Lucas nunca tinha comido Domino's até a gente ir pro Rio de Janeiro. E ele também adorou.
Que legal. Lá no Rio Grande do Sul, eu nunca achei Domino's em lugar nenhum. Então, acho que é uma coisa meio sudeste, assim. Não, não é só Santa Catarina que não tem.
Não tenho certeza, mas acho que abriu em Florianópolis. Eu não sei se essa, é uma informação apurada, mas eu tenho uma lembrança de alguém falando assim, não, eu acho que abriu em Florianópolis.
Entendi.
Mas no Rio de Janeiro nós temos Domino's, e eu adoro Domino's, e eu fiz tanta propaganda da Domino's pro Lucas, que ele se tornou também um viciado em Domino's. Então sempre quando a gente visitava meus pais, de alguma forma, se a gente ia pro Rio, ou se a gente, por alguma coisa, sei lá, um trabalho, a gente tinha que ir pra São Paulo, a gente sempre pegava pizza da Domino's, né?
Sim, perfeito.
E eu tô falando como se eu não pegasse não, mas spoiler, eu pego até hoje, aqui no Canadá mesmo a gente come Domino's direto.
E é igual? É o mesmo estilo de pizza?
Então, você prova, assim, o gosto lembra muito, só que eu acho que o molho daqui é um pouquinho mais apimentado, o molho clássico, né?
Entendi.
Porque aqui eles têm três tipos de molho que você pode escolher, que é isso pra mim é uma coisa que já deveria estar no Brasil. Aqui você pode montar sua pizza com molho branco. Eles têm um molho branco que é muito bom.
Isso é um avanço na pizzaria moderna, eu acho, porque aqui é só molho de tomate, né? Não existe outra possibilidade.
Aqui, se eu não me engano, tem três tipos de molhos. E tem os clássicos, né? Tipo margarita, se eu não me engano. Tem a pizza só mussarela. Mas, por exemplo, não tem frango com catupiry. Frango com catupiry é um clássico da pizzaria brasileira.
Da pizza brasileira. Sem dúvida nenhuma. Não tem pizza de strogonoff, com certeza.
Não, mas aqui a gente tem pizza de abacaxi.
Olha, mas isso é bom. O abacaxi na churrascaria, eu sempre fui meio preconceituoso com ele.
Uhum.
Mas eu depois entendi que ele é uma coisa meio digestiva, assim, que é bacana, dá pra aceitar.
Eu adoro abacaxi. E a primeira vez que eu comi a pizza de abacaxi, eu fiquei meio assim, mas hoje em dia eu adoro. Se eu não me engano, se chamam havaiana. Normalmente se tem havaiana, é a pizza de abacaxi. E o normal vai presunto, abacaxi, mussarela e às vezes cebola, assim.
Ah, mas tu foi pra um lado que eu não imaginava. Quando tu falou pizza de abacaxi, eu achei que era tipo uma pizza doce de sobremesa. Ela não, ela vai queijo e presunto.
Exatamente, é uma pizza, só que tem os pedaços de abacaxi e o saborzinho do abacaxi parece que combina, sabe? Tem muito brasileiro aqui que zoa as pizzas de abacaxi da Norte América, Porque não é uma coisa só do Canadá, tem muito também nos Estados Unidos. Mas eu recomendo vocês experimentarem, que são muito gostosas. Eu pelo menos, gosto muito. É uma combinação que eu acho muito gostosa.
Que legal, eu tenho muita curiosidade de comer coisas diferentes, assim. Eu até posto no Instagram de vez em quando umas loucuras que eu como aqui.
E eu acredito
que deve ter no iFood aqui em São Paulo alguma pizza de abacaxi. Eu vou procurar isso enquanto a gente conversa. Mas o que eu ia falar da pizza daí é que... Aliás, não da pizza daí, mas da pizza da Domino's, é que eu sempre imaginei que a pizza da Domino's brasileira não se parecesse tanto com a pizza da Domino's daí, porque a pizza Domino's, pelo menos em São Paulo, é meio que um bolo, assim. Ela é uma pizza muito alta, ela é muito maçuda. E as pizzas que eu vejo, americanas e canadenses, me parecem ser pizzas mais fininhas. Eu não sei se é opcional ou se aí é desse jeito.
Você não tá confundindo com a Pizza Hut, não? Porque a massa da Pizza Hut é bem mais... elevado aqui da Domino's.
Talvez eu esteja confundindo.
Mas assim, a Domino's no Brasil, só pra você ter uma noção como eu sou cliente da Domino's, eles têm três tipos, eles tinham três tipos de massa, se eu não me engano, que tinha a normal, fina e finíssima. A finíssima era quase um biscoitinho, eu acho que eles tiraram do cardápio, mas você pode pedir uma pizza mais fina do que o mação, sabe? Só que eu acho que essa referência que você falou de super grossona, eu acho que é Pizza Hut. Porque a Pizza Hut, eles têm o pão, que é uma pizza mais... parece um bolo mesmo.
Sim. Então talvez eu esteja confundindo. Ó, só pra atualizar aqui sobre pizza de abacaxi em São Paulo. Eu pesquisei e quase todos os resultados são pizzas de abacaxi com chocolate. Então elas vão pro lado do que eu imaginava.
Ah, então tá errado, não é essa.
Ó, tem uma que é pizza de abacaxi com leite condensado. É muito brasileiro.
Não, muito brasileiro. Não vai sentir o sabor da pizza original de abacaxi.
Tem que ir pro Canadá, não vai ter jeito.
Mas então, dando continuidade na minha... Tem problema se a gente se desviar muito assim?
Não tem problema nenhum. Fica à vontade. Eu adoro desviar, inclusive.
Tá, eu sou a rainha de, tipo, puxar um assunto de outro assunto, sabe?
Não, então... mas eu adoro também, e eu não vou te ajudar a não desviar, porque eu vou ter curiosidades no meio, certamente, e a gente vai desviando.
Não, tudo bem, eu só falei isso que agora eu tô mais leve, que eu tava com medo de desviar e você ficar assim, meu Deus, você tá desviando muito do assunto.
Fica tranquilo, eu lembro que a gente tava em Tubarão, tu e o Lucas já namoravam, e vocês, por alguma razão, me pediam uma pizza.
Não, aí, o que aconteceu é que não tinha em Tubarão, e a gente marcou uma viagem pra visitar meus pais, e o Lucas se tornou tão viciado, pelo menos quanto eu. E a gente foi criando aquela expectativa, nossa, quando a gente chegar em Niterói, que eu sou de Niterói, né, Rio de Janeiro,
tá.
Quando a gente chegar em Niterói, a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir uma pizza. Então, era muito esperada essa pizza, sabe? Foi igual um neném, assim, a gente foi tendo uma gestação dessa pizza na nossa cabeça. E aí, então, chegou o dia da viagem, fomos para Niterói, chegamos tarde, bem cansado, e a pizza na cabeça, vamos chegar, vamos pedir pizza. E... chegamos na casa dos meus pais e pedimos a pizza da Domino's. E foi engraçado porque normalmente a gente sempre pedia ou de frango com catupiry, ou a gente pedia de mussarela, a minha favorita é só mussarela, sabe? E aí, nesse dia, o Lucas falou assim, não, vamos experimentar a de margarita? Aí eu falei, beleza, vamos. É margarita, né? Ou margarita? Tanto faz, né?
Eu acho que é margarita. É que tem um drink, né, que tem um nome parecido com esse.
É, eu faço
um... E aí, agora eu fiquei confuso.
Eu tenho esses desvios de falar coisas erradas, mas tudo bem.
Eu acho que é Marguerita.
Então, chegamos lá, pedimos a Marguerita. E tava muito gostosa, começamos a comer... Ah, eu acho que era uma terça-feira você pede uma e ganha outra. Matamos
Puts,
a primeira...
Putz, tem isso aí.
Você não sabia disso?
Não, eu sei, eu lembro que eu pedi poucas vezes, eu comi umas duas vezes aqui em São Paulo, e eu lembro que uma das vezes que eu pedi tinha esse esquema, que eu pedia e vinha mais uma, eu acho que foi numa quarta-feira mesmo.
Não, acho que é terça-feira que é.
Terça, pode ser também.
Pode ser também, porque a Domino's vira e mexe joga umas promoções diferentes.
O que é importante pro contexto disso é que não é no final de semana. Tipo, é um dia que tu vai pedir uma pizza porque deu muita vontade, que não é o momento de comer uma pizza, claramente. E aí tu é surpreendido por, pô, já que tu tá nos considerando como uma possibilidade de jantar na terça-feira, a gente vai te dar mais uma pizza. E aí tu fica feliz em dobro.
Exato. E eu e o Lucas, a gente tava sonhando com esse dia onde a gente não só ia comer uma pizza, como duas pizzas. A gente ia passar mal de pizza. A gente ia deitar na cama assim. Caraca, tô passando mal de pizza da Domino's, mas tô feliz, sabe? A meta era essa. E começamos nossa meta, comemos a primeira pizza, se não me engano, era de mussarela, e partimos pra Marguerita, E aí, teve uma hora que eu dei uma paradinha e falei assim, Lucas, engraçado, né? Esse foi exatamente o meu comentário. Eu falei assim, eu acho que essa pizza não era pra mim cebola, mas caindo uma cebola aqui no meio do tomate. Aí o Lucas falou assim, ah, não dá nada, né? Deve, a pessoa que tava fazendo, às vezes, deixou cair a cebola ali no meio do tomate. Acontece. E aí, eu fui tirar a cebola, né, pra dar uma checada. Sabe aquelas cebolas roxinhas?
Sim, sim.
Eu achava que era essa cebola roxinha que tava lá, mas não era, era uma larva. E tava tostadinha. Ai, e meio roxinha.
Ah, ela tava morta. Seria muito pior essa cena se tu fosse pegar a cebola e a cebola fugisse pro lado, assim.
Pô, cara, ia ser essa, traumático. Se ela falar que tivesse viva, ela ia ser do Jiraya, né? Porque passou lá no forno da Domino's e ela tava tostadinha, é, né?
Cara, que loucura. Mas como é que tu identificou que era uma larva? Tava muito visível?
Tava muito visível e caso... Você quer dar uma olhada nela agora?
Como assim?
É, porque eu tuitei sobre isso.
Ah, é? Tu tem foto da tua pizza?
Peraí, eu vou mandar pra você.
Por favor, eu vou ficar muito feliz com isso.
Eu podia ter deixado aqui no esquema pra gente mandar,
maravilhoso,
né?
Maravilhoso. Não, mas não te preocupa com isso. Depois eu posso ver depois da gravação também, que eu vou ficar igualmente satisfeito. Mas o que eu quero saber é como que uma pessoa identifica. Porque assim, eu sou meio monstro. Quando eu tô comendo uma pizza, eu não fico olhando detalhadamente cada ingrediente presente na pizza. Então se tivesse uma cebola numa pizza que não é pra ter cebola, eu provavelmente teria comido sem saber que não era uma cebola. Então, para tu ter percebido eventualmente, ou tu é uma pessoa muito mais compenetrada do que eu no momento da alimentação, ou tu simplesmente viu porque não tinha como não ver, né? Era descarado que era uma larva.
Cara, o jeito que ela tava, a posição que ela tava no tomate, não parecia que era uma larva, parecia que era uma cebola. Aí eu fui tirando com um garfo e ela foi saindo assim, eu falei, ups, é uma larva, entendeu?
Ai, entendi. Isso é um detalhe muito importante, tu falar que tu tirou com o garfo, porque eu não como pizza com garfo e faca. Eu como pizza na mão, né? Igual tartaruga ninja. Então, acho que por isso que eu não teria visto também.
Cara, eu vou te falar, eu sou uma pessoa muito atenta a coisas que normalmente as pessoas não são, mas eu também sou muito desligada para coisas que normalmente as pessoas são ligadas, né? Eu me considero uma pessoa ogra comendo, mas eu tô sempre prestando atenção no meu prato, nas pessoas em volta. O Lucas é mais desatento para essas coisas. Eu acredito que se ele tivesse pego essa pizza em especial, ele teria comido a larva, com certeza. Sem sombra nenhuma. Mas a pizza calhou da fatia tá na minha frente. E eu como também com a mão. Esse dia eu só tirei com garfo, eu acho, porque, sei lá, acho que o garfo tava ali por perto, assim. Eu acho mais gostoso com a mão também. E no caso...
Cara, que treta.
Viu a foto?
Eu tô vendo a foto aqui, tô um pouco chocado. A larva claramente não sabe muito bem o que ela tava fazendo ali. Ela não, deve tadinha, ter, né? Dá uma passado peninha, maus, né, bocados no momento do forno, né?
Uhum. Me dá uma peninha, você vê o jeitinho dela assim, tipo, jogadinha assim. Sei lá, fiquei com peninha dela.
Ela tava de boa. Ela provavelmente tava no tomate mesmo, ou em algum outro vegetal presente ali. E quando viu, já era, já tava na fornada.
É, aí a jornada da nossa história começa. Esse é o começo, né?
O início da jornada.
Esse é o início da jornada do herói.
Sim, ele só é o final da jornada da larva, né? Porque pra ela não teve mais nada depois disso. Se essa larva fosse participante do podcast, a história terminava aqui.
Que dó, que dó. Mas, começou aí, e aí veio esse tweet que eu te mandei agora no privado, se você quiser disponibilizar ele em algum lugar.
Eu vou deixar linkado no post do episódio, pra quem estiver ouvindo aí em qualquer lugar, no Spotify, enfim, pode clicar no link.
É, caso a pessoa queira pesquisar, é só procurar meu nome, que é Sangerine, Larva,
perfeito,
Domino,
também.
A gente vai achar também.
Domino's Brasil no Twitter. Maravilhoso. Eu, estranhamente, fiquei com vontade de comer pizza depois de ver essa foto. É um pouco esquisito, mas eu vou acabar pedindo uma Domino's, talvez, daqui a pouco.
É. Sabe quem ia gostar dessa pizza?
Quem?
Timão e Pumba, né? Do Rei Leão.
Sem dúvida. Viscoso, mas gostoso.
Exato. Eu acho que eu não surtei tanto, porque eu não sou uma pessoa tão fresca. Porque eu pensei bastante no Timão e Pumba. Eu falei assim, Timão e Pumba, eles passaram uma propaganda, eles fizeram um marketing tão bem feito em cima de larvas e tudo mais, que não dá tanto nojo, né?
Não, e também é o que a gente falava no começo desse episódio, né? Tudo questão de referência. Em alguns lugares, a larva é o prato principal. Alguém ia reclamar que, putz, veio uma pizza na minha larva. É, pode acontecer. em outros lugares. A questão é saber se essa larva foi bem lavada, né? Tomara que sim.
É, acredito que sim, né? Espero que sim.
Mas e aí, no que deu? Tu fez um tweet aqui, tu tem muitos seguidores no Twitter, esse tweet teve um alcance bem grande aqui, pelo que eu tô vendo, na repercussão dos replies. E a Dominus falou alguma coisa sobre isso?
Sim, a Dominus falou quase na mesma hora. Por causa da repercussão desse tweet, eu recebi uma DM da Dominus. É, eles de cara, assim, já se desculparam e pediram... Eu não fiz, tá, o tweet. Eu acho que eu vou até ler o tweet para mostrar que eu fui muito má. O que eu falei pra ele? Eu tô andando com a Sarah e eu voltei agora. Querida Dominus Brasil, não me levem a mal. Vocês fazem minha pizza favorita. Mas hoje, receber uma larva no meu pedido não foi legal.
Tu foi educada, tu foi educada.
É, eu não queria nem, tipo, causar contra a Dominus, porque em momento nenhum eu virei pro Lucas e falei assim, nunca mais vou comer a Dominus. Impossível, eu sou viciada em Dominus, sabe? Mas eu tuitei. E aí eu coloquei na internet e o tweet que eu fiz teve 107 RTs, 840 curtidas, né? Não viralizou, a gente sabe que viralizasse a parada ser gigante, mas teve um alcance bem grandinho e a Dominus entrou em contato comigo por DM, me pedindo o número do meu pedido, em que loja que eu pedi, e eu passei tudo pra eles e deixei pra lá, assim. Pra mim, eu não achava que, por causa da minha fatia com surpresinha, eu ia ganhar outra pizza.
Fatia premiada.
Mas aí eu comecei a sonhar, né? Eu virei pro Lucas e falei assim, caraca, Lucas, será que por causa dessa larva a gente vai ganhar uma pizza? Aí eu me fiquei muito feliz. A gente falou assim, caraca, a gente praticamente ganhou na Mega Sena.
Começar a procurar larva em todas.
Não, mas a gente não sabia, né? Eu fiquei na expectativa. E daí o que aconteceu foi que no dia seguinte, a empresa Dominus do Brasil, entrou em contato comigo e falou, olha, a gente tá ligando pra você pra pedir desculpas, isso não deveria ter ocorrido por causa disso e disso e disso, mas nós temos uma exigência de higiene muito forte nas nossas franquias e lojas. E eu assim, não, compreendo. E o tempo todo que eu ficava falando com a Dominus, eu ficava assim, agora ele vai falar que vai me dar uma pizza nova. Agora ele vai falar que vai me dar uma pizza nova.
Agora vem.
Não, aí a moça falou assim, então a gente quer pedir mil desculpas e só pra você ter, só pra você ficar mais tranquilo, a gente vai fazer uma nutricionista aqui da empresa ligar pra você e ela vai explicar provavelmente o que ocorreu e tal.
Ela vai explicar quais os benefícios de comer larva na pizza.
E a minha vontade era falar assim, cara, eu não quero falar com o nutricionista. É só me dar uma pizza que eu vou ficar muito feliz, sabe? E aí eu não falei isso, lógico. Mas mais tarde naquele dia eu recebi uma ligação de uma pessoa que era referência da Dominus, que me explicou o que provavelmente pode ter acontecido, né? Que provavelmente essa larva estava ali no tomatinho, tendo a vida dela, feliz da vida. E aí, lógico que eles não falaram assim mesmo, com essa história.
Mas essa é a explicação lógica. Eu dei essa explicação quando tu me contou a história. Eu não sou especialista em porra nenhuma. Então foi meio inútil.
Essa história é que o meu cérebro sabe contar. Eu não sei contar isso de uma forma formal, né? Claro. Mas eu imagino que... Ela falou assim, provavelmente a larva estava lá, e aí cortaram, não viram, foi assado, mas você pode ficar tranquila que, tipo, o que ela queria dizer é que não me faria mal, entendeu? Aquela larva na minha pizza não me passaria nada, ela me explicou o tipo da larva que estava lá, um nome, e eu assim...
Caraca!
E a minha vontade era falar, eu quero só uma pizza nova, mas não era oferecida a pizza. Aí, beleza, eu liguei com a nutricionista, olhei pro Lucas e falei, Cébo, eu acho que não vai rolar pizza da Dominus, não. Daí eu recebi, no mesmo dia também, uma ligação do, se eu não me engano, o diretor da Dominus no Brasil. Eu tô falando todos esses nomes assim, segurando uma criança do lado pro outro pra fazer ela dormir, e acho que ela tá dormindo. Ah, quase dormindo, não. Só o movimento que eu fiz, acordei ela. Eu tô falando essa história pra você das lembranças que eu tenho de 2017, né? E dos ocorridos. Então eu posso me perder em nomes, assim. Eu não sei se era o diretor ou o presidente, mas era uma pessoa importante da Domino's no Brasil, me ligou também para pedir desculpas. E a pessoa que me ligou, que eu nem lembro o nome agora, foi muita gente boa. Parecia que era meu amigo de anos. Eu acho que eu fiquei, sei lá, uns 20, 30 minutos conversando com essa pessoa.
Caramba, que legal!
E ele falou assim, caraca, e pô, cara, aconteceu isso com você, né? É, que é uma pessoa que trabalha com internet, não deveria ter acontecido com ninguém, mas, pô, ainda aconteceu com você, então... Foi muito azar, né? Uhum. Então a gente ficou conversando como amigos e daí eu acho que ele perguntou, ah, mas você faz alguma coisa fora da internet? E eu falei assim, não faço, e você tá procurando emprego, sabe? Aí ele falou, pô, se quiser...
Caraca, sério?
É, falou assim, se você quiser, a gente tá precisando de uma pessoa com o perfil seu na nossa empresa. Inclusive ele me explicou que a Domino's no Brasil, ela não era, eu não sei como é que é agora, mas não era só Domino's, era Domino's, Spoleto, né? Você conhece a rede Spoleto?
É uma rede.
É, então era um grupo, assim, que representava esse restaurante. E aí ele falou, pô, a gente conseguiria encaixar uma pessoa com você nesse perfil, né? Na nossa empresa, você tem interesse? E aí, na mesma hora, eu olhei pra cara do Lucas e assim, eu falei assim, quero. Porque naquela época já, em 2017, a gente já queria morar no Canadá. E a gente tava fazendo de tudo pra juntar dinheiro pra vir pra cá. Então, se eu conseguisse um emprego, era mais um bônus pra gente juntar pra vir pra cá, né? É, a gente, antes de vir pra cá, a gente morou um tempo na casa dos meus pais, um tempo na casa dos pais do Lucas, tudo economizando pra vir pra cá. E aquele dinheiro daquele trabalho ia ser massa demais. Então eu falei assim, pô, cara, se vocês estão precisando de mim e eu tô precisando de vocês, vamos ver isso. Ele, não, vamos. Troquei mensagem com eles, com essa pessoa por SMS, né, por texto, mensagem de texto. Imagina a pessoa que começou comigo tá escutando esse podcast agora.
Seria muito legal.
Seria muito legal, engraçado.
Porque, tipo... Não deve ter acontecido muitas vezes, né? Então ela vai saber que é ela. Tá, eventualmente ela já ligou pra pedir perdão pra algum outro cliente, mas talvez não pela mesma razão, né?
Exato. Daí eu desliguei o telefone com a pessoa, olhei pra cara do Lucas e falei, Lucas, tem uma boa notícia e uma má notícia. Aí o Lucas falou, qual? A boa notícia é que eu acho que eu consegui um emprego. A má notícia é que a gente não conseguiu uma pizza nova.
Mas calma aí, se continuar ouvindo essa história da Sangerine, momento Alura para dizer que se você também quer ter oportunidades de trabalho, a Alura certamente vai encurtar esse caminho para você. Você entra agora no eutava.la/Alura, você vai ter acesso a mais de 1000 cursos, todos eles disponíveis através de uma só assinatura, e nesse mesmo link você tem acesso a um desconto especial para você que é ouvinte do Eu Tava Lá. eutava.la/Alura, comece 2022 com um currículo ainda melhor e mais do que um currículo, com habilidades novas para oferecer aí para o mercado de trabalho. eutava.la/Alura, entra lá, também tem testemunhos de alunos da Alura que vão inspirar você a começar a estudar logo, e mais de 1000 cursos maravilhosos. Eu sou um aluno da Alura e garanto para vocês que vale muito a pena. Agora sim, vamos continuar ouvindo a história da Sangerine. Não, e a melhor notícia é que o teu emprego não é procurando larva em outras pizzas, é dentro da área que tu trabalha, que é muito bom. Porque seria tipo o cara, não, descobri um talento aqui, a pessoa que encontra a larva em pizza. Botar ela para examinar as caixas antes de mandar, antes de entregar pro autobus.
Manda, quase fiz xixi na calça agora. Muito
mas
bom.
Muito bom, muito bom. Por enquanto a história é ótima. A larva morreu, infelizmente, mas ela quase ou proporcionou um trabalho, né? Que já é um. Não morreu.
Mas
você
acha que a história acabou?
Não,
continuar?
Certamente não, certamente não. Eu só tô retirando aqui as minhas impressões. Entendi. Do momento.
Não, essa história ela tem um ciclo, né?
não tenha pressa nenhuma, que eu tô adorando, tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo também.
Ai, eu espero que vocês estejam se deliciando com a história da larva na minha pizza. Aí a terceira ligação que eu recebi naquele dia, que foi mais à noite, foi do dono da franquia da loja que era perto da minha casa.
Caraca, mas já são muitas ligações. Isso é maravilhoso.
Recebi várias ligações da Domino's naquele dia. Foi um dia especial de ligações. E todas as ligações que eu fazia, que eu atendia, eu falava assim, será que agora eu vou me oferecer uma pizza longa? E nunca acontecia, né? Até que o dono da franquia, da loja que aconteceu o acontecimento, entrou em contato comigo. Eu não lembro por acaso o nome dessa pessoa, mas eu não vou expô-lo.
Espolo, não sei se existe essa palavra. Mas nem o primeiro nome, não dá pra dizer nem o primeiro nome, tipo, sei lá, é um nome muito incomum.
É um nome comum. Mas essa pessoa me ligou, e aí ela falou, putz, cara, queria pedir minhas desculpas. E aí eu expliquei pra ele também, que já tinha me pedido desculpas, que eu já tava tudo bem. Lógico que eu não falei pra ele, cara, já tem me oferecido um trabalho, mano, esquece, relaxa. E o cara falou assim, não, isso não podia acontecer. Eu quero te oferecer uma visita à nossa loja pra você conhecer a nossa cozinha, pra você ver como que a gente faz aqui as pizzas, pra você ver como é o procedimento, a higienização dos produtos, dos legumes, de tudo. E aí ele falou assim, pô, um dos meus maiores medos era que isso acontecesse, então, só pra você saber, pessoas vieram aqui e verificaram todos os tomates, eu acho que eles fizeram uma coleta dos tomates lá que estavam lá. Eu sei que ele me certificou que fez de tudo possível e impossível para deixar a loja nos trinques e que queria me oferecer uma tour lá pela loja. Ele falou também para outra pessoa também me pedir desculpas lá na loja. Sei lá, ele não falou para a pessoa pedir desculpas, mas eu falei com outra pessoa também. E aí no final ele falou assim, pô, eu queria também te oferecer uma pizza. A pizza que você quiser aqui na loja, é só você ligar. Eu vou deixar aqui a... Aí ele falou o nome da gerente da loja, falou assim, ó, vou até falar pra você falar que foi gerente, eu vou deixar seu nome anotado. O dia que você quiser pedir a pizza, você pode escolher qualquer pizza, eu faço questão de levar na sua casa pra te pedir desculpa. Não?
Nossa.
E aí eu falei assim, não precisa, relaxa e tal. Não, faço questão, o dia que vocês pedirem essa pizza, eu vou aí levar essa pizza. E eu falei, tá bom.
Tá
e
bom,
aí aconteceu, Aí eu desliguei o telefone, olhei pra cara do Lucas e falei assim, adivinha, Lucas? Pediram desculpa, mas nada de pizza. Falei assim, não, Lucas. Me falaram que a pizza que eu quiser, eles vão trazer. Aí rolou aquela comemoração, né? Dancinha pra cá, dancinha pra lá, vamos comer pizza de graça, pizza com larvinha.
A dancinha da larva.
A gente ficou muito feliz que a gente ganhou pizza. E aí veio o dia X e eu falei, bom, vamos ver se eu realmente tenho esse poder de ter uma pizza de graça, né? Liguei pra Domino's, como não queria nada, falei assim, alô, aí dei lá meu telefone, aí ficou aquele silêncio, né? Uhum. Aí a menina falou assim, só um minuto. Aí voltou a gerente e falou assim, oi, é a Sandra? Eu falei, é a Sandra. Olha, Sandra, pode deixar que a gente tá enviando sua pizza, tá? Você não precisa pagar nada, não. Mas
caraca!
Eu tava testando meu poder. Se eles cobrassem, sim, eu não ia ficar brava, porque eu queria pizza já, né?
Tu já realmente queria uma pizza. Não, isso é muito bom, porque eu não saberia como lidar nesse momento. Tipo, eu ia pensar, pô, se eu demorar muito pra ligar, eles vão esquecer que eu sou o cliente especial.
Não, e eu vou te falar, eu lembro que na época, eu e o Lucas, a gente adorava pizza e a gente ia voltar pra Tubarão e a gente queria pedir pizza de novo, mas eu e ele, a gente tava com uma vergonha de ligar, porque a gente não queria...
Pra ligar e falar, eu sou aquela da larva, cliente da larva.
Ao mesmo tempo que a gente queria uma pizza de graça, a gente não queria ser aqueles tá aproveitando da pizza, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente queria, né? Então, fui lá, liguei. E eu lembro que no dia eles até me ofereceram outra pizza. Falei assim, não, é só uma, já tá bom. Aí me vem o dono da franquia lá em casa com as duas pizzas.
Caraca.
A que eu pedi, uma outra lá que era especial, que era nova. E
pizza
me pediu
de larva.
Várias, desculpa. E a pessoa que me trouxe a pizza, a gente teve uma conexão muito legal, a pessoa era muito bacana, então eu fiquei feliz, assim, eu fiquei cliente satisfeita pelo que eles fizeram, né? Eles,
muito legal.
Recebi ligação do diretor lá da Domino's, uma nutricionista, falei com o dono da franquia, ganhei pizza de graça e eu não esperava, tipo assim, não queria mais do que isso, mas vou adiantar um pouquinho a história, senão a gente vai ficar 2 horas no telefone.
Não tem problema.
Eu acho que nesse ano da história da larva, a gente pediu pizza mais 5 vezes, e as 5 vezes eles mandaram de graça a pizza, sem pagar nada.
Caraca! O sonho de vocês era ganhar uma pizza e vocês ganharam um caminhão de pizza do Faustão, assim. Era
exatamente.
O tempo inteiro, quando quisesse.
Você pintou exatamente o ponto da questão. A gente queria uma só e já estava satisfeito. Durante quase um ano, a gente ligava para Domino's e sempre assim, alô, Domino's, quero pedir uma pizza. Aí a pessoa fala assim, qual é a pizza? Aí eu falava, aí a pessoa pedia meu telefone. Aí quando via meu telefone, olha só, não vai, a gente não vai cobrar nada, tá? Ou, por exemplo, um motoqueiro chegava lá em casa e falava assim, já tá fácil, não precisa pagar. E aí eu ficava, ok.
A Domino's desenvolveu um sistema de larva no, 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 nas lojas dele. Assim. Toda vez que o telefone tal ligar, é a cliente da larva, não cobra nada. Isso é muito bom, cara.
É, eu me tornei a cliente da larva, com certeza. E eu fico imaginando o pessoal lá, ai meu Deus, é a cliente da larva de novo.
E tu acha que isso pode estar valendo ainda? Tipo, se tu ligar agora do Rio de Janeiro, se for pra lá e pedir uma pizza e der teu número, tu acha que ainda vai rolar?
Não, porque calhou de um dia um casal de amigos visitar a gente lá do Japão. E aí o meu amigo Rafa, né, ele virou e falou assim, ah, quero experimentar Domino's daqui porque eu quero ver se é diferente lá no Japão. E a gente contou a história também pra eles, né, da larva no pizza. Então a gente ligou pra Domino's como quem não queria nada, e aí naquele dia a gente foi cobrado. Então a gente descobriu que acabou o nosso poder.
Mudou, o dono da franquia se desfez da loja.
Não, acho que ele falou assim, ah, já deu, né?
Já deu, já tá bem pago já. Agora só quando tiver uma barata na pizza.
Aí voltando pra a história que se perdeu lá atrás, né, que é a história do emprego.
Verdade.
Também tem uma história sobre isso, que foi o dia da entrevista, porque o cara, ele me arranjou uma oportunidade de ter uma entrevista para a empresa, né? Tipo, ele não ia simplesmente me encaixar, ia ter que fazer uma entrevista. E ele me explicou qual era a oferta, né, do trabalho. E pela nossa conversa, tudo se encaixava com o que eu já faço já com social media, né? Então, eu falei assim, bom, vai ser ótimo para mim, eu vou querer esse trabalho. Perfeito. Aí eu lembro que a entrevista ia ser num local do Rio de Janeiro que dava quase uma hora e meia da minha casa de Niterói, mas calculando o trânsito, né? Porque quando você pega Niterói-Rio, você sempre pega um trânsito na ponte e tal, então eu imaginava que uma hora e meia de ônibus eu ia pegar pra entrevista. E antes de ir pra lá, eu fiz o cálculo no Google Maps pra saber onde é que era. E aí eu abri, assim, sabe quando você dá aquele zoomzinho assim pra você ver o que tinha em volta? Aí tinha uma lanchonete da Fornalha. Fornalha, pra quem é do Rio de Janeiro, assim, pessoas do Rio de Janeiro, ali dessa parte que tem Fornalha, é que lá em Niterói não tem, entendeu? Isso que eu quis dizer. Lá na minha cidade não tem Fornalha, mas lá no Rio de Janeiro tem algumas lojas da Fornalha. É uma lanchonete que tem X, que tem pão de queijo. Só que eles são conhecidos pela coxinha deles. A coxinha de frango deles é muito boa. Absurda, massa diferente. É uma coxinha que vale a pena você provar, é a coxinha do Fornalha. E aí eu vi aqueles zoom, falei assim, caraca, tem uma Fornalha do lado do escritório que eu vou fazer entrevista. Virei pro Lucas e falei, Lucas, você vê que nosso relacionamento é tudo à base de comida, né? Falei assim, Lucas, do lado da minha entrevista tem aquela lanchonete que eu falo pra você, e o Lucas nunca tinha comido. Aí ele falou, ah, vou te levar na entrevista e vou comer Fornalha.
Espetacular.
Aí a gente saiu de Niterói bem cedo, e chegamos lá na frente da entrevista, e tinha uma área assim, uma área de, como é que se diz? Uma sala, uma área para pessoas visitantes tentar, né?
Sei, tipo uma sala de espera.
Isso, uma sala de espera. Uhum. Aí o Lucas ficou lá na sala de espera, porque quando a gente chegou lá, a Fornalha tava fechada. Mas era muito cedo ainda, então a gente pensou, pô, vai abrir ainda, até o fim da entrevista, né?
Uhum.
Aí, beleza. E entrei, como não queria nada. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu acho que eu não adiantei isso na história, que eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu tenho muita síndrome de impostora. Então, na hora que eu cheguei lá, eu já tava com meu sovaco super molhado. Tipo, eu já tinha traçado tudo que ia dar errado nessa entrevista, sabe?
Nossa,
Então, eu tava uma pilha de nervosa. Eu tava muito nervosa. E não saía da minha cabeça que todo mundo naquele escritório me conhecia como a garota da larva.
Entendi. Isso realmente não colabora pra que a síndrome do impostor não prevaleça, né? Porque,
exato,
tipo, tu, de certa forma, mesmo que tu não tenha, não passe por isso, tu vai te considerar a pessoa que, putz, tá todo mundo pensando, ah, ela só tá aqui por causa da larva, né? E realmente é uma coisa que deixa a gente meio numa situação meio ruim.
Pois é. Eu gostei que você fez esse carinho na minha ansiedade, porque eu sei que tem muita gente que não tem isso, sabe? De ficar pensando no que as pessoas, assim, sabe, não se importa o que as pessoas estão pensando de si e tal. Eu me importo pra caramba, eu sou muito noiada. E aí, quando eu cheguei no escritório, que eu vi que era a parada real mesmo, que eu ia fazer uma entrevista por causa de praticamente uma larva, eu comecei a me sabotar muito. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo assim? Que louca, sabe? Eu comecei a ficar com vergonha. Eu ia andando, assim, pelo corredor do escritório, que era um super escritório, tinha várias pessoas trabalhando no computador, assim, sabe? É, tinham várias divisórias de lugares para reunião. E eu comecei a ver, certo, e eu achava que tava todo mundo me julgando, sabe?
Entendi.
E eu comecei já a cair na pilha, assim, de ficar super nervosa. Aí fui entrevistada por uma menina muito simpática. Aparentemente, ou a menina atendia muito bem, ou sabia mesmo da história da larva. Porque ela me entrevistou como eu fosse uma nobody, assim. Uma pessoa que, tipo, não sabia de nada, assim. Aí,
entendi.
Aí ela conversou comigo, viu meu currículo, a gente bateu altos papos e tal. E eu, nervosa pra caramba. E eu, quando fico nervosa também, eu tô me controlando bastante, porque tô com minha filha dormindo no meu colo, que a Sarah já dormiu. E porque eu não quero estragar o ouvido das pessoas ouvintes desse podcast, mas eu tenho uma risada muito escandalosa. Você sabe disso, né?
Eu sei.
Quando eu fico nervosa, a minha risada, ela fica descontrolada, sabe? Sai até...
Caraca,
tem, tipo assim, a pessoa fala uma coisa super boba e eu...
Entendi.
É, então, na minha entrevista, já soltei alguns kkk altos. Tá, putz, que merda. Pô, que vergonha. Aí, beleza, aí acabou uma entrevista, meu sovaco já deu aquela aliviada, a barriguinha, tipo, já deu uma aliviada. Aí ela virou pra mim e falou assim: bom, agora, Sandra, eu queria pedir uma coisa pra você, né? Eu tô vendo aqui no seu currículo que você fala inglês, então isso não vai ser um problema pra você. Eu preciso que você faça uma redação em inglês. E aí me deu o tema lá da redação, e você pode fazer aqui. Aí ela me colocou numa sala, que era uma sala de reunião, mas não tinha uma mesa bem grandona. E aí, sabe como eu me sentia? Eu me sentia como uma criança de 9 anos, que os pais foram trabalhar e não tinha onde deixar a criança porque a escola fechou, e botaram a criancinha ali, tipo, no cantinho da sala pra desenhar.
Sei.
Eu me sentia assim, eu fiquei sentadinha ali naquela sala de reunião, eu via as pessoas andando pra cima e pra baixo, e eu ficava olhando pra aquele papelzinho, e, cara, travada total, assim, eu não fazia ideia do que escrever.
Bizarro,
outra coisa,
né,
que eu sabia, eu preciso também falar, adiantar pra vocês, é que eu realmente falo inglês, só que minha escrita é uma merda. Hoje em dia, por causa da minha experiência aqui no Canadá e porque eu estudei no college, eu acredito que não tá tão merda, não. Tá um pouquinho melhor. Mas
sim,
naquele
melhorou.
Período ali, em 2017, era bem fraco, assim, minha escrita.
Sim, e idioma é prática, né? Então, por mais que tu domine o idioma, se tu não tem o hábito de escrever, é outra coisa. Tu pode saber falar e escrever, é diferente.
Eu converso isso muito com o Lucas, porque a nossa experiência aqui no Canadá, ele deu uma pausa por causa da pandemia, né? A gente, claro, tinha planos de ele estudar, a gente fazer amigos gringos, sair, sim, se divertir. Mas a realidade foi que praticamente no ano seguinte a gente chegou, a faculdade foi para online por causa da pandemia, e a gente nem sai, a gente não vê muitas pessoas. Nós temos bastante amigos aqui, mas a maioria é brasileiro. É,
claro.
Mas a verdade é que, assim, em 2017 eu falava inglês, mas eu escrevia muito mal. E eu não esperava que eu ia ter uma entrevista em inglês, sabe? Ou fazer uma redação em inglês. É, isso não foi passado para mim.
Não, e é meio tosco, né? Tipo, eu nunca participei de um processo seletivo que eu tivesse que fazer alguma coisa além de conversar com as pessoas e mostrar um currículo. É meio esquisito, assim. Ninguém tá preparado pra isso, eu acho.
É. Eu já fiz uma entrevista em inglês que eu fui super bem. Eu me senti tão confiante na entrevista que não foi essa, tá? É, foi outra história.
Uh-huh.
Se quiser, posso contar também em outro momento, mas... É, eu fui muito bem.
Mas foi
bem.
Uma entrevista conversando em inglês somente?
É, só conversando, e eu me senti muito bem. Porque a pessoa que estava me entrevistando, eu senti que não era tão fluente quanto eu, assim, a entrevistadora,
entendi,
né? Então,
entendi.
Meu ego ficou assim, vou sapatear aqui.
Legal.
É, mas aí, nesse dia, não deu pra sapatear, não, porque eu não tinha que fazer uma redação. E, cara, eu não sabia, tipo, escrever palavras idiotas, sabe? Eu não conseguia escrever marketing. Sumiu da minha cabeça quando escrevia marketing.
Caraca, entendi. Então era uma questão além do conhecimento, era nervosismo mesmo.
Eu acho que não sei nem explicar. Foi uma soma também. A burrice tava lá, o esquecimento, o nervosismo, o sovaco molhado. E aí chegou gente na sala, porque eles precisavam da sala de redação lá de reunião. E aí eu fui passada para outra área. Era uma área onde tava todo mundo trabalhando, sabe? Eu olhava em volta, tinha um monte de gente no computador. E a única coisa que eu olhava no papel e imaginava era: puta que pariu, tô aqui sentadinha fazendo uma redação em inglês que eu não sei escrever direito. E E essa galera tá me julgando por causa da minhoca, sabe? Da larvinha lá da pizza.
da larva.
Eu ficava olhando pra pessoa e falei assim, cara, eu não quero trabalhar com nenhum deles, porque todos eles me odeiam. Eu não quero ficar aqui, não. Então, nossa, eu tava ali fazendo redação e eu decidi já sozinha. Eu falei, eu não vou trabalhar aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou me esforçar pra botar várias palavras aqui nesse papel, vou entregar e vou embora. Eu não quero ver mais ninguém. Eu decidi ali, sabe?
Entendi.
Aí escrevi lá uma redação muito meia pataca. Dei pra moça, a moça me agradeceu, falou que ia me retornar por telefone. E eu saí de lá e olhei pra cara do Lucas, tipo, cheia de lágrima no olho, e falei assim, não quero mais trabalhar aqui.
Nossa, eu imagino.
Mas assim, eu queria. O problema é que as minhas paranoias foram mais fortes do que eu, sabe?
Foram maiores. Não, eu entendo perfeitamente.
E aí, depois disso, eu comecei a sentir que tudo era um sinal pra eu não trabalhar lá. A gente saiu do escritório e a fornalha tava fechada. Olhei pra cara do Lucas e falei, com certeza isso é um sinal que não vou trabalhar aqui, porque a fornalha tá fechada.
Fornalha não abre, nunca mais. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer, se a fornalha abriu ou não. E a segunda pergunta é, qual que era o tema da redação? Tinha um tema específico? Era sobre larvas?
Então,
era sobre...
Eu falei marketing porque o tema era alguma coisa relacionada a marketing.
O tema era marketing.
Entendi. Mas agora eu não consigo resgatar o tema, não.
Não, entendi, mas era uma coisa específica. Porque eu acho muito estranho esses processos seletivos ainda, assim, de fazer redação. Isso é um negócio que a gente faz na escola, sei lá. O cara que vai trabalhar, ele não precisa saber fazer uma redação.
Me deram um papel e uma caneta pra fazer uma redação. Quem faz redação em papel e caneta? Eu nem sei mais escrever direito com caneta na minha mão. Eu só escrevo no computador, com Word, vai me corrigindo.
Eu só sei escrever meu nome pra assinar documentos que chegam. E quando tem que botar a data num documento, aí eu já fico nervoso. Porque aí eu já penso, putz, eu vou ter que escrever a data por extenso. E aí tu tem que botar o mês e tal. Nossa, já é um negócio que eu não tô acostumado.
Eu tô muito obrigada por você falar isso. Porque você entende exatamente como me sentir com um papel, com a caneta na minha mão fazendo uma redação em inglês.
Tipo, tal qual um Neandertal sentado numa cadeira com uma caneta na mão.
Exato. Nem aqui no Canadá, quando a gente foi fazer uma prova de, que chama CELPIP, né, pra denotar nosso score de quanto a gente tem conhecimento de inglês, eu fiz com papel e caneta, sabe?
Foi no computador, né?
Mas enfim, foi no computador.
Óbvio.
E aí eu me senti, tipo, sei lá, o cocô do cavalo do bandido. Você já escutou essa expressão?
Já.
Eu me senti o cocô do cavalo do bandido. E aí eu comecei a olhar pro mundo e falei, por que eu me coloco nessas? Que nada que eu tive que trabalhar aqui. Quem me olhava, quem conversasse comigo, e achar que eu fui, tipo, o pessoal foi muito escroto comigo. Ninguém foi escroto comigo, ninguém me tratou mal. É. Só que as minhas paranoias já começaram a me deixar maluca, claro. Sabe?
Provavelmente as pessoas realmente nem sabiam, né? Porque houve uma divisão ali, né? Tu entrou em contato com uma pessoa por causa da larva, mas o teu convite para ir para uma entrevista de emprego foi por causa da tua capacidade, do que o cara viu na tua rede social. Enfim, se ele tivesse ligado para uma outra pessoa que encontrou uma larva na pizza, mas que não trabalhava com isso, esse convite nunca teria acontecido, né? Então, provavelmente, as pessoas nem sabiam. Mas eu entendo perfeitamente essa questão das paranoias. E tu te sentir a larva da pizza da Domino's é uma coisa que faz muito sentido, porque, realmente, na tua cabeça era por isso que tu tava lá, né? Enfim. Mas, no fim das contas, eu acho que a Domino's não te merecia também. Porque mandar fazer uma redação em papel e caneta, uma pessoa que vai trabalhar com tecnologia, eles não fazem ideia do que eles querem. Então, eu acho que tu fez no fim das contas, uma boa escolha.
É. E aí, essa foi minha escolha mesmo. Você já avançou a história. Eles me ligaram.
Ah, é?
É, e aí eles me convidaram pra ir lá pra ter mais uma conversa. Não sei se era pra me entregar ou pra falar, nossa, sua redação é uma porcaria. Eu nunca
espero que não.
Eu nunca soube do fim dessa redação e eu espero nunca saber o fim dessa redação. Eu morro de medo de conhecer alguém e a pessoa falar assim, caraca, eu trabalhava lá na empresa e essa redação ficou, tipo assim, no mural pra todo mundo olhar e ficar rindo, sabe?
Fizeram uma moldura na redação. A redação da larva.
Eu tenho muita, muita vergonha dessa redação. Aí, resumindo, eu não peguei o trabalho, né? Não fui trabalhar pra empresa da Domino's. É, mas tá tudo bem, tipo, no final, né? Ninguém tá triste, tá tudo bem. Eu tô no Canadá.
Perfeito, feliz, exato.
Com meu maridinho.
Comeu muita pizza de graça, né?
Muita pizza de graça, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. É, não sei se eu coloquei isso na internet, então eu vou contar aqui, tipo, exclusivamente pra vocês. Mesmo com a larva na pizza de marguerita, nós comemos a pizza.
Cara, isso é uma coisa que na hora que tu falou, eu pensei em perguntar, mas aí eu pensei no ouvinte que eventualmente tá ouvindo isso na hora do almoço, ou que tá jantando, enfim. Desculpa, e eu falei, eu vou deixar pra lá. Mas agora, já que tu levantou a questão, tu comeu inclusive a fatia da pizza depois de tirar a larva ou não?
Comemos. Acho que perfeito. Uma dessas até rolou uma briga pra comer essa fatia, porque a gente comeu a pizza inteira.
Na hora tu pensa, não, vamos comer o resto menos essa. Só que aí quando termina, só sobrou aquela ali e tem que comer, né?
Exato. E aí, cara, agora, né, nós conseguimos chegar no fim da história da pizza.
Da que larga. Maravilhoso. Que é uma história que se desenvolve tanto que ela poderia ser um filme, tranquilamente. E aí, a cena final do filme é vocês entrando no fornalha e tendo uma larva na coxinha. Que aí já...
Bem, tipo... O filme
2. Isso, deixa em aberto, cena pós-créditos da Marvel, assim.
Uhum.
Mordendo a coxinha. Cara, que maravilhoso. Eu vou, obviamente, pedir uma pizza agora. Esse episódio não vai parecer um publi da pizzaria Domino's, porque a gente falou um tanto quanto mal dela, né? Não mal, porque eles reagiram muito bem até, né?
Eu falei que eu como até hoje também, né?
Claro.
Tem uma moral.
Mas o que eu ia dizer é que... Se fosse um público, eles não diriam pra eu contar, né, pra gente contar uma história de uma larva na pizza, enfim. Mas eu vou pedir uma pizza agora e eu tenho uma história muito rápida com a pizzaria Domino's, que, como eu disse, e como tu sabe pelo Lucas, no Sul não tem pizzaria Domino's, pelo menos até pouco tempo atrás não tinha. E a primeira vez que eu fui pra Porto Alegre, me convidaram pra ir num lugar que eu tinha certeza que era a pizzaria Domino's, mas era um lugar chamado Dominó. E aí falaram, vamos no Dominó e tal. Eu falei, vamos. E eu fui... Cara, crente que eu ia comer uma pizza. E aí, quando eu cheguei, eu descobri que o Dominó era um puteiro, na verdade. Era uma casa de tolerância. E custava 20 e poucos reais pra entrar e tu ganhava uma cerveja. E eu falei, que pizzaria esquisita, tu tem que pagar pra entrar na pizzaria. E aí, logo eu vi que não era exatamente esse o tipo de atendimento que a Dominó de Porto Alegre prestava. Mas é uma boa história que me marcou bastante.
É, ainda bem que você não encontrou uma minhoquinha lá, né?
Essa frase tem vários sentidos que eu deixo na mente do nosso ouvinte aqui pra gente encerrar esse episódio. E eu queria só que tu falasse onde as pessoas podem te encontrar pra conhecer as histórias de vocês no Canadá, né? Além do canal dos Sucos Unidos, que eu gostaria que inclusive tu me explicasse por que tem esse nome. Vocês já falaram sobre isso no canal? Nunca, né?
Acho que a gente falou por alto. O primo do Lucas, Vitor, ele era novinho e a gente tinha um clã de Clash Royale. A gente jogava Clash Royale junto. E o nosso clã se chamava Sucos Unidos porque o primo do Lucas botou. E era muito importante pra gente aquele clã. A gente mantinha aquele clã com muito carinho. Só que o clã acabou. A gente nem joga mais Clash Royale e ele se tornou o nosso canal de vlogs.
Que legal. E as pessoas podem encontrar vocês lá. Eventualmente, vocês têm publicado vídeos, né? Apesar de ter dito que não postam com tanta frequência, é uma frequência muito bacana. E é muito legal, porque é o registro da vida de vocês no Canadá, que certamente no futuro, especialmente para a Sarah, vai ser muito bacana de ver.
É,
né?
A gente pensa muito nisso, porque ele acaba sendo um registro do nossa vida aqui, né? Então, acho que é por isso que a gente não leva ele tanto a sério, a gente coloca quando dá tempo. Porque a gente vê como uma coisa nossa, não uma coisa tipo... nosso trabalho, entendeu?
É mais claro, mas é muito bem feito mesmo assim.
Ah, obrigada. As minhas redes sociais todas são Sangerine. Eu tô em todos os lugares. Twitter, Sangerine. Instagram, Sangerine. TikTok, Sangerine. Tem um no canal, meu YouTube chamado Sangerine, mas tá super abandonado.
Tá.
E é isso. Eu queria também fazer um alô que nosso amigo aqui do Canadá, o JG... Durante a pandemia, ele criou um aplicativo... Não, perdão. Ele criou um jogo, né? E você pode jogar através do seu celular e o computador junto. E ele é um jogo de aventura, né? Que você vai passando de fase e tal, mas você faz interação com o seu corpo. Então, ele lembra aquele jogo da Nintendo Switch? Aquele que você tem que ter o... Tipo um
aquele
na
do
Switch
de se mexer, que tu fica com um joystick que é um discão gigante.
Isso, eu falei um bambolê. É um discão.
Mas eu acho que é meio que isso mesmo. É tipo um volante, né? Um negócio meio assim.
Então, ele jogou esse jogo, gostou muito dele. E aí, ele se inspirou nele e criou um jogo de aventura pra você se exercitar. Só que ele é de graça. Legal. E você só precisa usar o celular e o computador. O celular se torna o controle.
Caraca! Que moderno isso.
E a gente se tornou parceiro deles nessa nossa estadia aqui no Canadá. Eles Sim. são o nosso, tipo, casal de amigos, assim, é, família daqui. Então, se vocês quiserem queimar calorias ou quiserem, sei lá, se divertir com a família, é um jogo muito bacana. A gente tá bem empolgado. Ele ainda tá na fase beta, assim, ainda não tá oficial. Mas eu Sim. queria já deixar esse alô, porque...
Pô, que legal.
Tornou nosso queridinho também. Se chama Burn It Quest.
Burn It Quest, ótimo nome. Ótimo nome. Uhum. E isso já tá disponível em algum lugar? Tem algum site, algum...
Tem o site deles, eu te mando o link pra você botar aí.
Vou botar aqui também.
É, se você botar Burn It Quest, é do estúdio Wumpa, que é com W, Wumpa, já você achei. Vai achar.
Uhum. Uhum. Eu só escrevi Burn It Quest no Google e já apareceu no primeiro resultado aqui.
E é genial, ele é lindo, assim, o visual dele. E o JG fez praticamente tudo sozinho. Ele teve ajudas também da esposa, que é ilustradora e animadora também. Acho que ele é animador, ela faz ilustração, mas os dois trabalham juntos.
Eu tô vendo as imagens. Cara, é muito legal, é muito bonito. Parece... Lembra um pouco A Lenda do Herói, do Marcos Castro, que é um jogo de plataforma,
uhum,
assim.
Sei.
O bonequinho vai andando, enfim. Muito bacana. E esse cara é brasileiro?
É, João Gabriel, JG.
Caramba, que legal. Me apresenta ele depois. Quem sabe eu convido ele pra participar aqui do podcast e contar um pouco mais sobre essa e outras histórias.
Inclusive, ele é meu amigo que adora o Faustão. Esses dias eu virei pra você e falei assim, me passa a figurinha do Faustão. Verdade. Ele adora.
Eu tô te devendo stickers do Faustão, inclusive. Mas tu agora tem que me apresentar o JG pra eu gravar um episódio com ele pra bater outros papos aí, que tenho certeza que vai ser legal.
Muito obrigada, Brian. Pelo quer dizer... Eu ia falar, muito obrigada pelo convite, não, porque eu me convidei, né?
tu eventualmente seria convidada, e eu tenho a pequena impressão de que eu já te convidei em algum momento, há muitos anos atrás, e que por alguma razão não rolou.
Acho que você me convidou há muito tempo atrás, mas eu não tinha história. Aí, quando a história apareceu, eu falei, Brian, vamos gravar. Talvez aconteça de novo.
Não, pode ficar à vontade. Eu adoro quando acontece. Meu momento favorito do Eu Tava Lá é quando alguém vive alguma coisa e depois me fala, putz, aconteceu uma coisa que eu tenho que te contar. E eu já recebi, inclusive, mensagens no meio das histórias. Tipo, a pessoa mandou e falou, tá acontecendo uma coisa agora que depois eu tenho que te contar. Eu fico meio apreensivo, assim, mas muito feliz. Então, se tu lembrar de outras coisas ou viver qualquer novidade aí no Canadá, lembre-se de mim, porque eu vou ficar muito feliz e todo mundo que ouve esse podcast com certeza também vai.
Pode deixar, eu vou fazer um caderninho de anotações, eu tava lá.
Por favor. Maravilhoso.
Mas muito obrigada, foi muito legal.
Valeu, eu que agradeço, fico feliz. Uma boa noite pra vocês aí. A Sarinha que aparentemente já dormiu, porque ela tá em silêncio já faz um bom tempo.
Ela acabou de acordar.
Eu falei
mas ela dela. Dormiu.
Chamar a atenção.
Ela dormiu bastante, então isso é bom.
Coisa boa. Valeu. Manda um beijo pro Lucas também e vamos falando.
E manda um beijo pra Mari.
Vou mandar, pode deixar.
Tchau, tchau.
Valeu, beijo. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, grande Sangerino. Eu falei no começo, ela é uma excelente contadora de histórias, tenho certeza que você que ouviu até aqui se divertiu bastante, e tenho certeza também que a partir deste episódio já abrimos uma nova porteira no Eu Tava Lá, começou 2022, começou a quinta temporada, e eu garanto pra vocês que toda segunda-feira teremos aqui convidados muito legais, pessoas muito interessantes, que vão trazer histórias sempre novas e que podem ser ouvidas a qualquer momento, em qualquer ordem. Você, inclusive, se não conheceu Eu Tava Lá ainda, vai dar uma navegada aí que tem quase 200 episódios publicados, todos eles com convidados legais e histórias muito bacanas que podem ser ouvidas, como eu disse, em qualquer ordem. A gente se vê de novo no próximo episódio do Eu Tava Lá, e o próximo episódio pode ser agora. É só você navegar aí onde você estiver ouvindo este episódio, que vai ter muitos outros pra você se divertir. Beleza? Me enrolei um pouco nesse final, tô começando, né? Tô me sentindo um novo podcaster. Primeiro episódio do ano, esse ano promete. Inclusive, desse episódio aqui já saíram mais dois, né? Porque eu convidei o Lucas lá no começo, espero que ele aceite. E temos agora aí o JG, que vai participar aqui com a gente, contar algumas histórias de canadense e de artista desenvolvedor de games. Eu gosto desses assuntos. Espero que você goste também. A gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau!